kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
No Mato Pilota de hoje.
Quando eu piloto, quer dizer que eu faço o quê, Didi?
Quer dizer que você vai feliz e torce pra vencer.
Olha aí, Beto.
Ah,
é quando a gente mata, Betão.
É quando a gente não gostou, quando a gente acha que aquilo ali não vai dar certo.
Exatamente, não consegue, né? Não consegue.
Olha só, meus amigos, então vamos começar com a nossa promessa, porque no episódio do MRG, do podcast que saiu nesta segunda-feira, onde falamos de Esquadrão Suicida 2, ou O Esquadrão Suicida, como é o nome oficial do filme, esse que tá aí nos cinemas, que algumas pessoas já conseguem ver na HBO Max e tal, a gente lá, um dos personagens do filme é o Pacificador, né, que é o ator John Cena que faz esse personagem.
John Cena e sua veia problemática. Nossa, aquela veia me dá nervoso, pode rolar uma embolia esquisita. Ali,
é um túnel, mano. Não é ver, não, mano.
É um túnel. E aí, quando a gente tava debatendo o filme, comentando, inclusive, você tá convidado, entra aí no Spotify, procura lá o MRG. A gente falou lá que já foi anunciado pela HBO que vai ter uma série focada no personagem Pacificador que está neste filme do Esquadrão Suicida. E aí, ficamos aqui pra trazer pro Mata ou Pilota Afonso Solano, você mata ou pilota uma série só do Pacificador na HBO Max.
That's a bingo!
Olha, eu me pergunto se as piadas ocasionais que são excelentes do Pacificador no filme do Esquadrão Suicida, elas, quando expandidas, né, e inseridas em um roteiro ali, se elas seguram um personagem que tem um estilo que normalmente no entretenimento funciona melhor quando é dosado. Então, assim, eu não. Até por ele ser um personagem também muito extremista, né? Na forma como ele enxerga o mundo e tal. Me pergunto se isso cansa. Eu pensei imediatamente num personagem que, nesse sentido de extremismo, ele acabou funcionando, que é o Deadpool. Eu sei que em níveis diferentes, né? Um é surreal, a gente usou muito surreal a palavra lá no nosso programa, do Esquadrão Suicida. O Pacificador não é um personagem surreal, mas é um personagem muito caricato. Lembra que a gente ficou nessas duas palavras?
Sim, sim.
Eu me pergunto, cara, mas por outro lado, o John Cena, eu sei que o Beto é o maior fã dele aqui, né? Sempre recomenda o maior sucesso dele, Beto, que foi o...
The Marine!
The Marine! Ele é um cara que tem um carisma muito grande, puta, e ele merece... Eu acho que ele é tipo... Ele... Não sei o que aconteceu ali nas estradas entre ele e o The Rock, porque ele tem o mesmo carisma que o The Rock, cara. Eu acho, sabe?
O mesmo?
É um cara... Eu acho que é muito próximo, cara. Ele é um cara muito divertido. Você vê as entrevistas dele...
John Cena é demais.
Eu acho que foi uma questão de agente. Talvez...
Porra, tá.
Porque assim, o The Rock também foi um cara que não estourou na mesma idade do Schwarzenegger e do Stallone, por exemplo. É uma galera que deu certo mais tarde.
Sim. Mas olha só. O John Cena, ele tem uma curiosidade, né? Que os dois, em certo momento ali no WWE, aquela luta livre americana lá, zoada, eles eram os grandes...
Sim.
Os grandes nomes. E aí o The Rock foi pro cinema e o John Cena ficou mais tempo no WWE e fazia uns filmezinhos ali, mais ou menos. O The Rock focou a carreira no cinema.
Exato.
Verdade, cara.
Por isso que eu fico pensando, cara, se ele não tem, eu ficaria, assim, honestamente feliz. A gente não conhece o cara pessoalmente, mas pelo que eu vejo em entrevista, assim, eu ficaria genuinamente feliz, que ele me parece ser uma pessoa que, assim, claramente lutou muito pelo sucesso e teria esse potencial. O Diogo, ele percebeu uma coisa que eu sem querer fiz. Então eu piloto, cara, série do Pacificador nas mãos corretas aí, ela pode ser uma parada muito divertida. Será que ele vai ser bom? Será que ele vai ser mal? A gente vai gostar dele depois do que ele fez no Esquadrão Suicida ainda? Tô muito curioso, eu piloto.
Didi Braguinha, você mata ou pilota a série do Pacificador?
Cara, eu na Marvel, eu tenho um apaixonite muito interessante, curiosa, que é o Capitão Britânico.
É verdade, há muito tempo que você tem essa porra.
É muito doido isso.
É?
Eu gosto do Capitão Britânico. Porque ele é o melhor de porra nenhuma, sabe qual é? Ele se acha paca. E não é que ele se acha, na real, mas eu não sei explicar o porquê. Porque ele é bandeiroso como o Capitão América, sabe? Ele tem aquela pompa de ser o cara que porta a bandeira do seu país.
Mas a bandeira não é a dos Estados Unidos, é a da Inglaterra, querido. Porra!
Exatamente, exatamente. Ele não é uma pessoa como o Capitão América. Ele é mais zoado do que o Capitão América. Eu me identifico, de certa maneira, com ele, assim. Não pelo lado da megalomania, mas pelo lado de, tipo assim, não, vamos lá! Vamos lá, Inglaterra! Vai, Inglaterra! Sabe? Tipo, cara, ninguém na Inglaterra se importa com você, cara. Mas eu tenho alguma identificação com ele, assim, por uma parada que ele queria fazer mais, né? Ele queria ser levado mais em consideração, mas também nem tanto porque ele mora na porra da ilha, não, isso é só uma revista. Bem que seja, o ponto é...
O jogo foi fundo no Capitão Britânia, fiquei, assim, impressionado.
O Pacificador, ele, pra mim, se der certo, a Marvel faz o Capitão Britânia. Porque pode ser zoado igual o Pacificador, sabe qual é? Vai ser legal, cara, vai ser
o
legal.
O parâmetro que o cara quer, ele tá torcendo para outra parada vir se começar.
Se der certo, cara, a Marvel vem dando o ritmo.
É.
E a DC vem tentando copiar. Se a DC acerta, a Marvel vai copiar. Eu acho. Ou ela vai copiar e vai melhorar a parada, né? Acredito nessa parada. Então eu piloto sim. Acho que o Pacificador sozinho não faz muito sentido, porque seria uma zoeira, uma escatologia. O cara tá falando essa porra?
Escatologia.
Escatologia. É. Inacreditável, é cortisona, porque é aquele paradoxo do fazer o que é certo com arrancar a cabeça de uma pessoa, né? Eu acho que é o grande lance do Pacificador essa porra. É, mas eu acho que tem um caldinho. Tem um caldinho legal aí, quem sabe uma série do Capitão. Roberto Duque Estrada e você. Mata o piloto, a série do Pacificador.
Cara, o John Cena, além do clássico The Marine, que todos deveriam ver, porque é maravilhoso, é sensacional esse filme.
The Marine.
O John Cena, pra quem viu, eu adoro um filme chamado Pai em Dose Dupla, que o primeiro é com o Mark Wahlberg, com o Will Ferrell, e o segundo, divertido. O John Cena entra e, puta, é maravilhoso, é sensacional.
Tem seus momentos mesmo.
No primeiro, o John Cena aparece no final, se eu não me engano.
Então, e no segundo ele está lá, né?
Eu não vi o segundo ainda.
Pô, é maravilhoso.
Que é legal. É com o John Lithgow também, não é? Ele é pai de alguém lá dentro.
Ah, não me lembro.
É uma cena, acho que é a cena do colégio das crianças, é a porrada de bom. Pai. É.
Ah, então o 2 é legal? Eu não gostei tanto do 1, mas...
É divertido.
Bom, então vou ver. Então.
Eu adorei o 2.
Beto falando bem do Will Ferrell.
Olha aí.
Olha aí, Didi.
Depois a gente vai entrar nessa discussão aí. É, cara, então assim, tem esse pai em dose dupla e tem o Velozes e Furiosos 9 que está saindo aí. Ele é um grande personagem.
Mas a pessoa pro Vin Diesel brigar.
É, ele é o vilão do filme, ele é o irmão de Toretto, meus amigos.
Porra, posso falar uma parada rapidinha aqui sobre Velozes e Furiosos que me fez chorar essa semana? Essa semana, assim, porque tem poucos dias, hoje é quarta-feira.
Tá.
Recentemente eu vi uns cortes de umas premiações que o Velozes e Furiosos recebeu. E aí, no início do Velozes e Furiosos, no primeiro e no segundo, eles receberam alguns prêmios. E num dos prêmios que eles receberam, subiu pra receber o prêmio lá, o troféuzinho, o Vin Diesel e o Paul Walker no palco. Pá, chegaram lá. Quando eles receberam, só tinha um troféu.
Olha.
E aí eles ficaram zoando, né? Pegaram, falaram, e agora? Vai ficar com quem? Como é que vai ser essa parada e tal? E isso virou uma brincadeira do Velozes e Furiosos, né? Da premiação tem um negócio só. Eles disputarem pra ver quem é o mando da parada. E recentemente, o Velozes e Furiosos, depois da morte do Paul Walker, ele também recebeu uma premiação bacana. E aí quando o... Pô, fica até emocionado agora. Quando o Vin Diesel sobe no palco, são dois troféus. E o Paul Walker não tá lá.
Caralho, que foda.
Caralho.
É.
E ele olha, maluco, pra parada. E aí tu vê um brucutu chorar, mano. É bizarro, assim, cara. É, puta, é de emocionar, assim. Só queria botar isso, compartilhar com vocês, que é realmente
bacana, é.
Eu acho, cara, que o John Cena, ele tá ganhando o espaço dele no cinema. Eu acho que ele focou a carreira dele no cinema. E ele tá sendo reconhecido. Você vê grandes franquias, grandes produções. Porque, assim, Velozes e Furiosos, goste ou não goste, é uma das maiores paradas que o cinema tem hoje.
Sim.
Então, e ele...
Ele tem uns 40 já, né? 40ão já.
Já.
O John
já.
Cena.
Caralho.
É, porque hoje o cara tem 40, ele parece que tem 30.
É, ó, ele é de 77. Faça as contas aí e veja quanto ele tem.
77? Ué, então ele não é 46, muito mais velho do que a gente, não. É, 40. 46, 47, por aí.
Fala isso não. Quanto mais próximo da nossa idade, mais culpa eu vou sentir.
Dá pra ficar com aquele bíceps saindo, hein, Didi? Vou só te falar.
Maluco. Olha só, outro dia, não sei se foi tu que mandou o Rex, o treino do Schwarzenegger velho. Eu não consigo fazer.
É vergonhoso.
Eu adoro o Schwarzenegger velho, cara. É maneiro porque ele não finge que tá novo. É tipo, that's it, man. I'm soft, but I'm still here e tal. É muito bom. I'm old.
Então, cara, eu mato. Eu mato o pacificador. Sabe por quê? Porque...
Caralho, Beto. Ninguém consegue saber. O Beto é o vilão
Eu não vi essa chegando, não.
É, o homem antagônico. O vilão de Gotham City.
Não é.
O Batman nunca sabe pra onde vai.
Cara, o pacificador é muito foda naquele contexto, cara. Se ele fosse tão bom assim, nos próprios quadrinhos ele teria um espaço dele. Mas ele tá dentro de um contexto ali. Ele tá dentro de uma parada. Pô, você vê um seriado, pode ser muito bom. Posso queimar minha boca e espero que aconteça. Já que vai rolar realmente a série. Mas assim, cara, não acho que é uma
pode
coisa...
Pode ficar cansativo, como eu comentei, essa coisa personagem que é um pouco...
Eu acho, total.
Over, né?
Total. A gente vai começar a viver ele toda semana e vai, não vai ter essa emoção de puta, velho, foi foda. É só ter 3, 4 episódios ruins, tu vai falar, funcionou ali no filme, mas
olha, normalmente, existem formas de você tentar contornar isso, no sentido de que os personagens que são extremos, né, eles não têm esse alcance dramático, pra que você possa trabalhar uma evolução, por exemplo, do cara. Até dá pra fazer.
Fala isso pro Mandaloriano, por
favor. Mas então, o próprio Mandaloriano, olha como é que eles fazem. Você cerca esses personagens de personagens mais realistas, vamos chamar assim.
E dá uma isolada também, né?
Assim, porque você evolui essas pessoas ao redor, você deixa com que elas sejam... O Mandaloriano, ele de fato evolui bem. Ele começa com uma coisa Clint Eastwood antiga e no final ele tá humano. Isso é muito bem trabalhado, né? Eu não acho que eles deviam fazer isso com o Pacificador. Eu acho que ele tem que terminar a série exatamente igual. Porque esse é o bagulho do Pacificador. Eu acho. Porque ele é um psicopata. É um sociopata, na verdade.
Ou então, faz um flashback na série e me mostra como ele chegou a essa coisa de paz a qualquer custo. E me dá uma coisa bem escrita. Seria muito interessante descobrir.
Eu não sei se isso perde a graça da parada.
Eu acho que vai cair na galho. Eu acho que a série vai ser exatamente
pode
assim.
Perder. Explicar demais. Daqui a pouco a gente tá vendo filmes. Prequel do Tubarão. Como foi que o Tubarão ficou tão com raiva?
Eu acho que não precisa também, entendeu?
Vai, Baby Shark.
Baby Shark.
Agora, meus amigos, está chegando nos cinemas o filme de Duna. Olha aí, hein?
Sim.
Dá pra ser um dos grandes lançamentos. O lance é o seguinte, o diretor do Duna, né, ele comentou que Duna 2 pode ser confirmado em breve, mas se rolar, o foco será na personagem Chani, que é a personagem vivida pela Zendaya. E aí o ponto é o seguinte, no livro Duna, a Chani está lá, ela tem uma participação relevante, apesar do personagem Paul Atreides, quem faz no filme é o Timothée Chalamet, não sei como é que se fala o nome dele, a Chani, ela não tem um desenvolvimento no universo dos outros livros da coisa do Duna, muito além disso. Até tem uma coisa ou outra, mas muito além disso não tem. E aí, fazer um filme focado na Chani talvez seja Hollywood querendo criar coisas novas que não existem na literatura do Frank Herbert. Didi Braguinha, você mata ou pilota o Duna 2 ser focado em Chani?
Olha, eu daqui fui o único que não li Duna. E me pergunto se isso não é uma boa opção para eles terem um pouco mais de liberdade criativa com a obra.
Porque sempre dá certo, né, Didi?
Não tô falando que deu ou que não dá. O que não vai dar. Estou colocando aqui. Vejamos o seguinte. Temos um público que é hardcore. A galera que consome Duna ou é ama ou odeia. Porque a galera que gosta, gosta pra caralho. E a galera que odeia nem toca no livro. Então eu me pergunto, cara, isso me parece uma opção válida pra eles terem um desenvolvimento interessante. Estamos falando do Duna 2 baseado nesse Duna que ainda não saiu, certo?
Sim.
Caraca, eu já fico horrorizado com essa porra. Já me dá um nervoso aqui. Mas eu boto pra vocês, porque eu não sei nem se eu mato ou se eu piloto. Eu tecnicamente piloto, porque vale a pena pela criatividade, mas historicamente não, eu mato.
Afonso Solano, e aí?
Olha, pra quem não conhece o livro e não assistiu o filme lá do final dos anos... É final dos anos 70 ou já é 80?
Tem dois. Tem o do que o Sting faz o personagem e tem um depois, que eu acho que é com o Ian McGregor. Assim,
não, ninguém, não, só tem um filme do Duna, cara.
Não.
Tem uma série.
Ah,
tem
sim, mas...
Tem depois a série.
Que é com o Ian McGregor, né? Tem isso também.
Eu não vi essa série aí, não lembro se é com o Ian. Mas, o Ian, nosso amigo, nosso grande amigo, né? Ian. Mas, assim, se a gente fizer um paralelo pra você que tá escutando e não conhece a obra, a personagem da Zendaya, ela na história, ela pode ser comparada a uma... Eu ia falar Maria Madalena, mas a gente tá falando da Bíblia, né? Se você for pra um caminho mais de Muhammad, né? Que é uma coisa que aproxima mais ali do Islã, da religião do Duna, ela seria como se fosse a... Não sei se eu tô sendo muito específico. A Aisha. A Aisha foi a última esposa, a esposa mais jovem do Muhammad. E ela é considerada uma grande figura e tal. Muito controversa, porque ela casou com ele quando ela tinha muito pouca idade. É uma das controvérsias aí que a gente tem que sempre comentar quando tá estudando. Mas aqui, superficialmente, ela foi uma grande figura, principalmente depois da morte do profeta, né? Do Islã. Então, assim, ela tem uma puta importância, no caso, a personagem da Zendaya aqui, que pode ser expandida. Sim, mas eu fico sempre preocupado com as estruturas do livro, né? Tipo, você pode pegar passagens e expandir. Contanto, penso eu, que essas passagens da personagem estejam apoiadas naquilo que o Frank Herbert estabeleceu nas obras, eu acho interessante, sim, expandir a personagem. Agora, só um bagulho direcionado por produtores executivos que, tipo, ah, não, porque a fatia de mercado quer uma personagem mais assim, mais assada, não sei o quê. É, sacou? Sendo ela esposa do protagonista Deus lá, ou qualquer outro personagem, eu acho que é tiro no pé. Mas eu acho que tem um espaço bacana e eu tô pilotando.
Roberto Duque Estrada, e você mata ou pilota um filme baseado na Shia?
Cara, só um conserto aqui, era o William Hurt, não o Ian McGregor.
Ah, tá, são duas pessoas.
Mas o Ian McGregor fez a série também. O Ian McGregor fez a série. Ele é
da Duna?
Protagonista da série. É, ele fez a série do Duna.
Olha aí.
Nos anos 2000. 2000 que saiu.
É. Eu, cara, eu acho muito ruim a ideia. Eu acho uma merda. É, porque né? O grande lance do Duna, a saga da família Atreides, né, da casa dos Atreides, que tem o Paul Atreides aí como personagem principal, ela existe pra te contextualizar num universo maravilhoso que o Frank Herbert criou, que se expande pra saga de livros Filhos de Duna e pra outros livros. Aí Duna tem livro pra caralho. E é aquele universo, aquela coisa, aquela guerra muito política, aquela coisa que totalmente influenciou o Game of Thrones. Só que no espaço, né? Acho que o Game of Thrones é uma das maiores obras influenciadas pelo Duna, até. Ou uma das maiores influências do Game of Thrones.
Star Wars também. O Duna influenciou todo mundo. Eu queria saber porque o Diogo começou a rir.
É, o Diogo...
Porque a porra do ator que fez a série é igual a porra do Ian McGregor. Manuel é o McGregor. Chama Alec Newman. Eu não fazia ideia, cara.
Porra. Então tá. Então o Ian McGregor não tem nada a ver com Duna.
Não, é o William Hurt. É o William Hurt.
O William Hurt é o mais famoso que fez a série.
É o William Hurt, é.
É, ele faz o Leto. Então, cara, eu acho que assim, contar uma história de uma personagem que ela é um suporte dentro da construção de um universo é você
forçar.
Desfocar
isso é.
Do que é Duna, sabe? Duna é sobre a existência, não é sobre as pessoas, não é sobre como aquilo aconteceu. Então, pra mim, cara, e assim, cá pra nós, goste ou não de Duna, é uma das maiores obras da ficção científica. É um pilar da ficção científica.
É. Arrisco dizer que é a maior.
Eita, nós aí.
Olha.
Ela seria a fundação? Sacanagem.
Também é outra gigante, mas eu acho Duna mais importante.
Eu não sei. É porque o meu coração prefere Fundação, mas talvez Duna seja mais importante. Eu acho que a mais importante, na verdade, é Star Wars. Mas...
Não quer dizer que seja melhor, né? Isso é legal, uma discussão que a gente pode fazer em algum programa no futuro. Não quer dizer que seja...
Vocês estão esquecendo de Star Trek, vocês estão esquecendo de Star Trek.
Sim, essa discussão vamos deixar ela pra depois.
Não, eu tô falando na literatura, Didi.
Ah, sacou? Star Trek dá pra ler também, Star Trek. Eu tenho
lido. Dá pra ler, mano.
Então eu mato. Eu mato, gente. Eu acho que não tem nada a ver essa ideia e Frank Herbert ficaria muito triste ao saber disso.
Talvez.
Fala ele nadando dos milhões que ele estaria ganhando.
A família. Vamos perguntar pra família dele. Com todos os... as verdinhas.
Sempre tem um filho pra fuder tudo, né?
Sempre tem. O filho dele escreveu um dos livros, completou algum dos livros que depois que ele morreu. Eu posso estar falando besteira, mas isso acontece às vezes, né?
Sim, sim.
E normalmente não fica bom.
É, isso aí.
Então...
Então, meus amigos, temos aqui a última notícia, é a sequência do sucesso aí de Cruella com a Emma Stone. A Disney confirmou que vai ter Cruella 2 com a Emma Stone. Muito simples. Afonso Solano, vamos conversar com você agora. Você mata o pilota, a continuação do excelente Cruella da Disney Plus.
Então, eu não pude participar do nosso programa, né? Que o pessoal gostou bastante sobre a Cruella, porque eu não tinha assistido e eu ainda não consegui assistir, mas ouvi só coisas excelentes do filme, incluindo de vocês dois, né? Desconfio um pouco de vocês dois, sim. Assim como vocês desconfiam de mim, que é saudável desconfiar dos amigos, do gosto dos amigos. Mas, nesse caso, tô confiando. Agora, me pergunto se é meio que... pularam, tá esticando demais, porque, pô, deu certo e tal. Eles vão fazer outro filme da Angelina Jolie com chifre lá?
Já tem dois.
Já tem dois? Você vê
que eu tô... Tem Malévola,
dois.
Né?
Tem dois. Malévola.
Meu irmão, a gente vai ver um crossover, né? Vai a Malévola lutar contra a Cruella ou vão se unir em algum momento, você vai ver só. O Mickey vai ter que derrotar ela.
Vai ser o...
Vai virar aquela série de videogame, pô. Como é que...
Super Disney Bros.
Ah, não, porra, Super Disney, pode ter.
Então assim, senhores, essa notícia só me dá vontade de assistir o Cruella, porque eu não ouvi ainda, mas eu acho injusto eu dizer se eu mato o piloto, porque eu ainda não assisti. Quero saber do Didi Braguinha.
Cara, olha, eu acho que o filme da Cruella, ele termina com espaço pra uma continuação sim, tá? Ele consegue criar um mundinho divertido, ele, porra, bota uma protagonista legal, vilãs bacanas, consegue fazer as paradas ali e te envolverem pra aquilo continuar. Você fica curioso em saber mais.
Uhum.
Só que, cara, não é muito a minha praia, tá ligado? Não é um bagulho que eu assim, porra, saiu, caralho, caraca, meu irmão, bora.
Uhum.
Eu, se a gente não tivesse o MRG, eu não teria assistido, não teria pago lá o Premiere, não sei o que lá, pra poder ver o filme. Veria quando saísse, né, que é a parada mais ou menos que o Afonso tá fazendo. Isso mostra, inclusive, a dedicação de cada um ao trabalho, né? Mas, furando esse sacanagem. Cara, eu acho que tem espaço, faz sentido, funcionaria. Eu piloto, mas eu não quero ver.
Sim, pilota pra quem? Pro público-alvo, né? Que não é
você. Claro, não é minha... Exatamente.
Olha, Beto, será que você é o público-alvo de Cruella 2, A Vingança?
Cara, eu sou. O Cruella, a gente falou isso também. Fica o convite aí pra quem tá ouvindo e não ouviu. Vai lá no MRG, ouve o nosso episódio sobre Cruella. Recebemos a grande Paulinha Carvalho do Morning Show.
Exato.
Nossa queridíssima amiga. O Cruella, ele tem um elemento que ele fala comigo pessoalmente, que é o fato de que quem fez o figurino foi a Vivienne S. Wood. Pra quem não sabe, ela é a criadora da estética punk. Ela era amiga de Billy Idol. Caralho, esqueci. Olha, vou falar Billy Idol. Mas é o vocalista do Sex Pistols. Eu esqueci.
Esse cara não se matou? E matou a namorada?
Não. Ele só é muito maluco.
Do Sex Pistols? Teve alguém do Sex Pistols que matou a mulher e se matou?
Você tá falando do Sid Vicious. Eu tô falando do John Lydon, né? Na verdade. Então, cara, o Cruella, ele tem esse lance da Vivienne S. Wood, que ela é a criadora dessa estética punk e tal, e ela foi chamada pra fazer o filme, e uma das coisas que o filme se destaca, inacreditavelmente, é o figurino. É uma sacanagem o trabalho de figurino desse filme, e assim, é um personagem incrível do filme, é um filme sobre moda, né? Então, isso se releva muito mais. Eu adorei Cruella, cara. Eu acho uma merda, porque é a Disney tentando transformar em bonzinho um personagem que tem na sua essência maldade, mas, puta, eu queria só ver mais, cara. Era só isso que eu queria. Então eu piloto fácil.
Não faz... Eu sei que, assim, não é um spoiler. As pessoas sabem que a Cruella vai ficar má. No final, pelo filme, ela não fica má?
Aí você tem que assistir. Paga lá, mané.
Ah, que saco. Eu já pago a Disney Plus. Isso é uma putaria, tá? Tem que pagar mais pra ver uma
parada... Com o tio Patinha lá,
não, você não precisa pagar mais. É só esperar sair do cinema, que aí você pode
então,
ver.
Vou esperar, justo. É. Paga quem
isso
quer.
Isso aí.
Essência do capitalismo. Paga quem quer. Usa quem tem. Quem não tem, amigo, se fudeu. Entendeu?
Esse é o recado do Mato Pilota pra você que ficou aí com a gente, tá bom?
Quem não tem, se fudeu. Esse é o lema da quarta-feira aí, galera.
Olha, vai ter uma torrente de comentários negativos aí. Entendeu?